bem, pessoas e pessoas, mais um episódio do V-Ray Master Talk. Dessa vez eu tenho o prazer de receber o meu brother, o Isaac Rodrigues.
Fala, e aí, Isaac? E aí, galera, beleza? Sou o Isaac aí. Obrigado, Eloy, pelo convite aí. É um prazer, na verdade, pra participar. Eu vim escutado aí os outros que você já gravou. Eu acho bem bacana a iniciativa.
Ah, muito bom, muito bom. Pra quem não conhece, o Isaac trabalha com motion graphics. Ele dá aula na Melies. E também é um dos masters de... Lá da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, né? Você vê que eu me sinto meio velho falando TV Bandeirantes, porque eu falo Band, né?
Band é mais fácil, né, de falar.
Pois é, rapaz, eu não consigo. Os caras, porque na Band eu fico meio... Eu tenho um certo problema com isso, né?
Eu não me vejo falando TV Bandeirantes, assim.
Pois é. É que você é novo, né? O Isaac tá com 28, não é isso, Isaac?
Fiz 28 ontem.
Fez 28 ontem, né? Até, assim, coincidentemente tava lá na escola, consegui encontrar, né, com você pra dar um abraço.
Sim, sim.
Mas, assim, ele é uma criança, basicamente, não é? É um negócio assim. Mas, Isaac, que eu sou velhão, né? Ele já ferrou tudo. Isaac, me diz uma coisa. Lógico que, assim, esse podcast tá sendo vai ser interessante pra mim, pelo menos, porque é de uma área que eu não domino. Uhum. O motion graphics não é uma área com a qual eu tenha tanta familiaridade. Então, eu vou agir aqui um pouco como, de repente, os teus alunos agem, né? Que é do tipo, pô, e aí? Como é que funciona tal coisa? Então, eu vou fazer umas perguntas bem noob pra você. E você tenha paciência comigo, tá? Por favor.
Fica tranquilo, cara.
Me diz uma coisa. Você trabalha com motion há quanto tempo?
Eu não sei ao certo, eu acredito que deve ser em torno de 6 anos, por aí.
Tá, e como é que você começou com essa droga?
Putz, você falou droga, assim, é meio isso mesmo, porque eu sou muito viciado em motion, assim. Tudo que é relacionado a motion me chama muito a atenção. E, bom, eu comecei assim, foi muito por acaso, né? A minha trajetória no meio audiovisual começou quando eu me tornei DJ da noite de São Paulo. Não sei se você sabia disso, Eloy?
Sabia, pô. Sabia. Eu vi várias fotos suas de DJ. Pra quem não sabe, pra quem nunca viu o Isaac, ele parece aquele cara do Right Said Freddy. Né? Cabeça raspada, bombadinho, brincadeira.
Que isso?
Não, mas eu vi até algumas fotos suas. É que você parou de discotecar não faz muito tempo, né?
Ah, uns 2 anos já que eu não saio mais pra tocar nada.
É, então. Mas quando eu te conheci, você ainda tocava por aí.
Sim, sim. Todo sábado, todo final de semana eu tocava num clube, tocava electro house, progressive house. E aí foi assim, né? Eu senti a necessidade de quando eu terminei a escola, me formei lá no terceiro colegial e tudo, eu queria fazer uma faculdade. E aí eu ainda não sabia nem o que era motion, pra falar a verdade, né? E aí eu fiz uma faculdade de rádio e TV, mas só que eu fiz muito focado assim, cara, é mais próximo do que eu já faço hoje, que é... mixar, arriscar umas produções de música eletrônica, e aí, beleza, ingressei aí no rádio e TV. E com o passar do tempo, eu comecei a ter umas matérias bem legais, tipo, de edição, e isso me chamou bastante atenção, né, porque até então eu gostava muito de filmes e de efeitos especiais, essas coisas que pra mim eram muito, muito atraentes, né. E eu falei, cara, eu queria fazer isso, mas não sabia como começar, não sabia... por onde ir. E aí eu fui fazendo a faculdade. Na faculdade eu comecei a trabalhar com edição, aí já ficou muito mais próximo do que eu tinha vontade de fazer. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a pesquisar mais sobre motion graphics. Porque até então eu tinha trabalhado, acho que com Sony Vegas, editando na faculdade.
E aí gostoso eu... isso, hein? Sony Vegas, sensacional.
Sony Vegas, eu acho que muita gente aí, se for pegar o pessoal da minha idade pra baixo, não vai nem se fazer ideia do que é. Hoje em dia, tipo, é Final Cut, é Avid, Premiere,
pô.
É, então, e a galera no, meio que hoje, Sony Vegas, essas coisas assim, a galera não manja muito, não. Meu problema é todos que eu conheço trabalham com outros softwares, né? Mas então, aí eu achava muito interessante aquelas sabre de luz, aqueles kamehameha que a galera fazia, a imitação do Dragon Ball, sabe? Aquelas bolas de energia que o cara gravava com um celularzinho, com uma câmera vagabunda, e fazia um efeito no computador. Eu falava, meu, que animal isso aí. Aí eu comecei a ver vários tutoriais na internet, né? E putz, comecei a praticar, tentar arriscar umas coisas. E aí que eu descobri o After Effects. Eu acho que alguém falou, cara, pô, você gosta de fazer essas paradas assim, de efeitos, umas coisas bem loucas de vídeo? Você já ouviu falar do After? Eu falei, não. Pô, dá uma pesquisada em After Effects. Aí eu, na época, nem tinha tantas coisas de After Effects, né? E eu comecei a pesquisar e falei, caraca, velho, é isso. Isso é muito louco. E aí eu comecei a estudar, baixei esse software, comecei a estudar e me especializar. Eu ficava assim, como eu trabalhava só ir na noite, embalado, eu tinha a semana inteira para estudar. Então eu acordava 8 horas da manhã e começava a pegar um tutorial. Acho que quem trabalha com motion graphics hoje, ou quem tiver interessado, é até legal saber, tem um site chamado Video Copilot. Quem trabalha provavelmente conhece, é bem famoso, né?
Sim.
E tem muitos tutoriais de motion lá, né? E eu comecei a pegar cada tutorial um por um, e todo dia eu fazia inteiro esse tutorial e assistia várias vezes até concluir ele, né? E aí eu fui aprendendo, fui familiarizando com o software. E aí eu senti a necessidade de fazer cursos, né? Aí eu fiz alguns cursos relacionados na área. Eu não conhecia Méliès ainda, foi muito curioso porque eu ainda trabalhava em balada e eu ia fazer um evento no Play Center. E aí eu tava ajudando.
Nossa senhora, Play Center, velho.
Meu, nem existe mais, né?
Porra, o bagulho fechou já, mó deprê. O cara vem. Depois eu que sou velho, que eu falo TV Bandeirantes. O cara fazia balada no Play Center, Noites do Terror.
Pô, era muito
E.
louco, cara. Era tipo
É, né?
15 mil pessoas, assim, molecada. Era tipo durante a tarde, num domingão, sábado, assim. E, meu, era bem legal. E nessa época eu loquei um helicóptero, né? Os caras queriam fazer uma filmagem aérea e tal, pra fazer umas coisas diferentes. E eu falei, não, beleza, eu vou ficar responsável por isso. E aí eu fui lá na Zona Norte, como é que chama ali? Esqueci.
Campo de Marte.
Exato, Campo de Marte. E fui lá negociar o helicóptero, né? E por coincidência, conheci um cara que ele é responsável por estar onde eu tá hoje. Eu sempre falo isso pra ele, que é o Hugo Silvério.
Como a gente costumava chamar, o cheio cavalo.
E, cara, foi muito engraçado, porque enquanto ele tava resolvendo as paradas do helicóptero, o Hugo, ele é piloto, né? Ele já foi animador há muito tempo atrás. E eu batendo papo com ele, pô, o que que você faz? Eu, cara, eu faço uns vídeos além de tocar, né? Ele, sério, pô, eu trabalhei com isso já. Aí eu falei, ah, tem umas coisas que eu fiz aqui. Aí eu comecei a mostrar pra ele, ele falou, caraca, velho, que legal, isso é motion graphics, e eu trabalhei com animação há muito tempo, na época acho que era Tribopost, do Luciano.
Trabalhou na PixPost
Isso.
e depois foi pra Tribo, e aí depois ele saiu, ele resolveu ser piloto de helicóptero.
Exatamente, tá nessa até hoje, né?
Tá, o
E
Dudu.
aí ele falou assim pra mim, cara, você tem que conhecer a Méliès. Você conhece a Méliès? Eu falei, cara, não, o que que é isso? Puta, velho, você tem que conhecer que a Méliès é energia muito boa lá, os cursos são muito bons. E, meu, você vai gostar, velho. É a praia que você tem que seguir, vai nessa. Daí eu falei, cara, vou sim. E aí, por incrível que pareça, ele falou, meu, marca um dia, vamos lá, eu e você. Meu, eu nunca tinha visto o cara. Conheci ele na hora que eu loquei o helicóptero. Aí ele, não, vamos lá, a gente marcou um dia, a gente foi na Vila Mariana na época, né?
Foi.
E não, porque vamos lá e tal. Aí ele chegou comigo, falou da escola, fechou lá, eu fechei o curso lá na época, ZBrush eu fiz, Fontaine Digital, porque os outros cursos eu não tinha grana, né, cara? Eu queria fazer outros, mas assim, eu não tinha grana e eu queria fazer qualquer curso por. Falei, meu, preciso fazer um curso aqui, independente de qual seja. E aí acabou que o Fontaine Digital coube no meu bolso na época e eu falei, meu, vou conhecer essa escola dessa forma. Acabou que eu fiz o Fontaine, foi muito legal. E aí depois eu fiz, consegui trabalhar na área, um trabalho mais simples, né, com motion graphics mesmo. Eu fazia para mídia indoor, vídeos para mídia indoor, tipo aqueles totens em aeroporto, shopping, essas coisas. Não tinha áudio, nada, era bem simples. E aí eu consegui juntar uma grana para fazer um outro curso, que era o curso de motion da Méliès. Esse curso de motion da Méliès já era aqui em Moema, né?
Que aí foi com o. Não, é, assim, você já pegou depois que o Guia Book saiu, né?
Exato, eu não conheci o Gelbuk, cara. Foram os meus professores, o Edgar Yag, que eu trabalhei com ele na Band, depois ele tá na Record hoje.
Ele tá na Record? Faz tempo que eu não falo com o Edgar.
É, meu, o Edgar, nossa, ele também foi uma puta inspiração, assim, pra tá onde eu tá. Pra tá onde eu estou, né? E o Haddad, cara, Rafael Haddad.
O grande brother Haddad.
Sou muito grato a eles aí por ter feito o curso com eles e eles terem me inspirado e me motivado do jeito que foi, assim. Foi muito bom e foi um puta start, assim, pra falar, meu, é isso que eu vou fazer da minha vida, sabe? É isso que eu quero. E foi engraçado, assim, porque aí eu troquei de trabalho, consegui trabalhar num lugar que eu ganhava um pouquinho melhor, onde eu conseguia pagar já cursos, né, diferentes cursos, fazer algumas coisas relacionadas a isso. E eu fazia produção de vídeos para cinema. Na verdade, eram vídeos publicitários que entravam antes dos filmes e tal. Era o Edigital o nome. E aí eu estudando na Melies ainda. Eu me senti tão bem quando eu terminei o curso de Motion Graphics que eu cheguei na recepção e falei, olha, pô, se um dia surgir a oportunidade de ser assistente do curso de Motion, eu tô disponível, vocês podem entrar em contato comigo, eu gostei pra caramba aqui da escola, do curso, e ia ficar muito feliz. Na época, quem era, cara? Eu não vou lembrar o nome da pessoa que me atendeu. A pessoa falou, ah, beleza. Aí pegou meu nome lá, tudo, mas sabe quando você fala assim, cara, eu me indiquei para trabalhar lá, eu nem tava pensando em ser remunerado, nada, era mais uma questão pessoal que ia me sentir muito bem de fazer. E aí eu desencanei, assim, falei, ah, beleza, eu não fiquei com aquele peso na consciência, tipo, devia ter falado para eles que eu queria trabalhar. Tipo, eu fui lá e falei, beleza, cara.
E vambora, né? Não, você já tem, né?
Aí, meu, me ligaram, falaram, pô, Isaac, você quer trabalhar ainda aqui? Você deixou o seu nome, né? Você falou que tava interessado. Eu falei, cara, sério? Sim, não, tem uma vaga de assistente de motion. E eu falei, nossa, genial, quando eu começo, né? E aí, na época, era o Edgar ainda, professor.
Sim.
E aí eu comecei a ajudar o Edgar no curso, né? E, nossa, aprendi muito, assim, durante as turmas todas. Porque eu ainda não era, tipo, até hoje eu não me considero, tipo, foda, sabe? Tipo, cara, eu sei trabalhar com motion graphic, eu resolvo as coisas. Mas na época eu era bem, tipo, capenga, assim, né? Eu me considerava ainda perto dos caras que eu admirava, assim, os trabalhos. E a história é longa, cara. Tá com tempo ainda.
Não, vambora.
Tá acabando já. E aí eu comecei a ajudar o Edgar e tal. E na época. Aí aconteceu do Edgar também. Ter outros planos para ele, ele não poderia mais, não ia poder mais ministrar o curso. E aí eu assumi, acho que assumi junto com o Helder. Você deve ter conhecido o Helder, né?
Sim, né? Cara, se passou lá, eu conheci, velho.
Acho que ele.
Eu conheço. O Helder hoje ele tá no SBT.
Exato, Helder Nóbrega, que fez um curta muito foda lá, esqueci o nome do curta, mas é um tiozinho muito louco.
É o Bud Song Time.
Exato, muito bom. E aí eu comecei, eu e ele, assim, eu ainda dava assistência para ele, porque ele tinha acabado de terminar o Voyage e tudo. E aí ele também seguiu outros planos da vida dele, pelo que eu entendi. E aí, cara, eu acabei assumindo o curso de Motion, assim. E aí eu dou aula na Melies, no curso de Motion, até hoje, assim. Faz, na boa, uns 5 anos, eu acho. Eu já passei por várias turmas, já formei muita gente lá. E engraçado que paralelo a quando eu entrei na. A quando eu comecei a dar aula na Melies, eu acho que eu entrei na Band na época. E eu acho que um pouco depois que eu comecei a dar aula, acho que um ano depois, assim, não sei. O Edgar falou, pô, meu, tem uma vaga aqui na Band e tudo, quer mandar seu portfólio? Eu falei, ah, vamos aí, pô. Não... Eu sempre fui da seguinte ideia, assim, Eloy. Cara, o não, eu já tenho, velho. Eu sempre trabalho com essa hipótese. O não, eu já tenho. O máximo que vai acontecer é o cara falar sim. Entendeu? Tipo
É,
assim.
a mudança vai ser o cara falar sim, né? Então.
Tipo assim, o cara vai se continuar na mesma, não. Beleza, eu já sabia. Agora, se for algo a mais, sim, beleza, ótimo, meu. Melhor ainda. E aí eu falei, não, beleza. Mandei o portfólio, né? E acabou dando certo. Os caras me contrataram lá pra fazer pânico na Band, fazer as vinhetas e tudo. E aí, paralelo a isso, eu trabalhando como professor na Melies e trabalhando na Band. E tô seguindo até hoje nesse ritmo, na verdade, né? Eu gosto muito da área, assim, que eu sentia também a necessidade de participar de eventos, né? Porque não tinha eventos. Aí, não sei se você vai perguntar isso depois, mas aí eu comecei a fazer umas palestras lá, chamar uma galera para palestrar na Melies e tudo. E, cara, é assim que eu fui parar na área, assim que eu tô hoje.
Não, cara, é muito bom. Eu gosto sempre de começar as conversas traçando a história, né, do convidado, porque ela pode servir de exemplo para quem está chegando. Eu acho
Sim, com
que,
certeza.
assim, você dando aula, você sabe disso, né? Você já me conhece faz tempo, sabe também que essa sempre foi a minha postura de ajudar aquele cara que quer entrar na área. Eu acho
Sim.
que é uma coisa que eu, por exemplo, estou há muitos anos, eu não tive ninguém para me ajudar. E eu sei como isso teria sido importante.
Muito
Então,
importante, cara.
exato. Então, eu acho que essa história é muito legal por conta disso. Agora, vamos focar em algumas coisas, né? Uma pergunta que eu fico na cabeça, às vezes, que você falou do Hugo, e me lembrou uma história que ele me contou uma vez, que isso quando ele ainda trabalhava com animação, que ele
Sim.
virou e falou assim, pô, teve um aniversário da minha família, minha avó veio perguntar se eu estava trabalhando. E eu falei que tava, ela perguntou o que que eu fazia, eu falei que eu era animador. E ela perguntou, sério, você trabalha em buffet infantil?
Mano,
Né?
esse não tem muitas histórias parecidas, velho. Sério
Pois
mesmo
é.
que rolou isso com ele?
Sério, sério, ele chegou possesso. E, né, para trabalhar no dia. E assim, aí por que que eu tô falando disso? Porque quando você fala assim, ah, pô, eu trabalho com motion graphics. Cara, o que que é motion graphics? Porque, assim, a gente que de repente já trabalha com computação gráfica, que conhece o meio, a gente sabe do que se trata, mas, porra, muita gente não faz a menor ideia, né? Você, por exemplo, trabalhando à noite em balada e estudando motion graphics de manhã, você era oficialmente vagabundo pela sua família, concorda?
Exatamente, cara. Todo mundo falava assim, porque você não consegue um emprego? Que você não
Você não
vai ficar
trabalha?
velho, você não vai conseguir mais trabalhar.
Exato. Fica no computador o dia inteiro e
Exato.
à noite vai pra balada,
Ex
vagabundo, né?
exatamente.
Você lá se matando de trabalhar. Então, assim, se você puder explicar, mesmo que sucintamente, né? O que que é o motion graphics? Em que consiste?
Cara, essa é uma pergunta que até quando a gente sabe a resposta, tipo, as pessoas não entendem. Porque as pessoas elas imaginam várias outras coisas, menos o que a gente está querendo passar, né? Vou tentar explicar aqui o que é motion graphics, que é o que eu sempre falo pessoal, né? O motion graphics, se a gente for traduzir isso assim na ponta da letra assim mesmo, é movimentos de gráficos em movimento. E só que, cara, é uma coisa que precisa ter um pouco de sensibilidade, que é relacionado a dar vida a um design gráfico através da animação. Então, assim, eu acho que a maior parte das pessoas sabem o que é um design gráfico ou o que é uma peça de ilustração. Vamos pegar aqui, sei lá, um quadro ilustrado, uma pintura de um artista. A gente consegue pegar essa pintura, esse quadro, e dar movimento para ele para tentar passar alguma sensação, para passar algum tipo de informação usando a animação e os conceitos todos relacionados. Cara, não sei se eu consegui também passar isso para você.
Não, é assim, a minha pergunta ela vem, na verdade, porque o que é que acontece? Quando a gente fala, eu, por exemplo, antigamente, né, quando me falava motion graphics, a primeira coisa que eu pensava é o cara que trabalha com After. É o cara que vai pegar o logotipo e vai fazer o logotipo abrir ou ele fechar, mas majoritariamente algo que fosse em 2D.
Sim,
E
entendi.
aí quando você pega uma vinheta, por exemplo, da Band hoje, né, dos últimos trabalhos que você fez, né, de futebol, aquela da aquela bola de futebol, né, que a gente tava tentando bater o render, não era
Sim,
aquela?
estava me dando uma força lá, é verdade.
Então, essa porra, mas isso é 3D? Como assim, você trabalha com motion graphics e você tá com 3D na mão? Da
Então,
onde vem isso? É isso que talvez confunda as pessoas, né?
entendi. O Motion Graphics, cara, ele passou a barreira de ser algo 2D, After Effects, assim, há muito tempo, há muito tempo. Talvez no começo, dos primeiros motions lá, de 1920, 1940,
Já era no after.
Não era no after, mas assim, se você pegar aqueles jobs assim, são coisinhas bem 2D, até porque não existia tecnologia, né? E o Motion vem dessa época, então se você pegar os titles da época, assim, de anos atrás, meu, tudo 2Dzinho, é tudo... Os primeiros são tudo 2D. E eu acho que é por isso que ficou essa sensação de que Motion é After, porque After faz essas animações e titles em 2D, sabe? Sim. Mas, na verdade, o Motion Graphics, ele é a junção, ele é um híbrido de várias áreas. A gente consegue transmitir a mensagem através de gráficos em movimento, de imagens em movimento, de 3D em movimento, de até o áudio faz parte do Motion Graphics. Ele também não é... O Motion Graphics, ele... Cara, ele é meio onipresente, ele tá em tudo. Em tudo que você vai... Que tem algo visual, que você vê, tipo, você tem um game e tem Motion Graphics. Você vê um filme e tem Motion Graphics. Você tá no celular, tem Motion Graphics. Você tá em, sei lá, em qualquer outro lugar relacionado ao audiovisual, tem Motion Graphics. Você pode ter o foco em outras coisas. Tipo, ah, putz, é foco em vamos supor, arquitetura. Mas pra chegar na arquitetura, talvez, pra vender o que você quer, você precisa de um cara que faça algum tipo de motion pra fazer uma intro pra aquilo que você quer vender.
Ou até pra gráficos informativos, né? O famoso GC, né?
Exato, exatamente. Então, assim, não tem como definir o motion como sendo after, até porque você pode fazer um motion usando técnicas de stop motion também.
Sim, isso que eu acho interessante, né? No final das contas, eu acho que o Motion Graphics hoje, ele é mais antigo do que 3D, por exemplo, né? Ele é uma enquanto profissão, ele seria mais antigo e, ao mesmo tempo, ele pode trafegar entre as diversas áreas do conhecimento, né? Trabalhando com 2D, com 3D, com até, né? Como se for com stop motion e etc., muito mais livremente do que, ou com menos limitações do que o 3D normal.
Sim, sim. O motion, ele... Eu não vejo ele como uma coisa individual na nossa área. Ele é algo que sempre está presente em todas as formas de artes relacionadas ao audiovisual, assim. Então, cara, eu me apaixonei por isso e eu faço isso e o que eu puder ajudar na área de motion, até para desmistificar também essa ideia de que o motion graphics é apenas, sei lá, After Effects. Cara, tô tentando fazer o melhor para a área, assim, no que eu posso, né?
Muito bom, muito bom. Mas, enfim, aliás, uma coisa que é interessante, né? A gente estava falando da tua carreira logo no começo, e na Band você começou trabalhando no Pânico.
Exato, exato.
Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que era o trabalho, o que consistia o teu trabalho no Pânico. Porque o Pânico, ele era um programa, eu falo era, né? Porque ele veio mudando, né? Desde a época que você saiu dele. Então, Acho que, né, a gente pode falar no passado. Aí os caras, nossa, eles estão sabendo que alguma coisa aconteceu com o programa, não é isso, né? Tipo, mas como é que era trabalhar? Porque é um programa ao vivo, É um programa de humor. Eu me lembro de diversas vezes você comentar que, tipo, pô, fiquei, entrei no sábado, entrei no domingo de manhã pra trabalhar, porque chegava, os caras cobriam as festas, que eram no sexta, no sábado à noite, e aí a gente tinha que... Né, fazer as chamadas e não sei o que lá. Como é que era a rotina de trabalho num programa ao vivo como o Pânico?
Entendi. Bom, tinha os altos e baixos assim na semana. Porque funciona assim, pelo que eu sei, né, da estrutura da produção deles. Eles gravam ao vivo, né, no domingo, beleza? Na segunda-feira, pelo que eu sei, tipo, é folga da galera toda. Aí na terça-feira, eles provavelmente... vão para criar uma reunião lá entre eles para definir as pautas, as novidades para o pro próximo programa. Na quarta-feira, eu acho que eles devem fazer algum tipo de seleção do que eles vão passar no final de semana, no domingo. E aí, na, sei lá, quarta, à tarde, noite, quinta-feira de manhã, eles mandam as pautas, coisa de... Na época que eu trabalhava, era tipo 8 vinhetas de quadro, por exemplo. Tipo assim, sei lá... Ricardo Eloy vai mostrar como funciona a escola Méliès. É uma vinheta de quadro para isso. Então eu teria que pegar lá a fotinha do Ricardo Eloy, certo? Procurar no Google, porque eles não mandam. Aí você tá lá, recorta a foto, deixa a foto bacana, ilustra, coloca isso na identidade do programa, do pacote gráfico, né? E aí você faz a animação em cima disso e assina. É, Ricardo Eloy da Melies. Tá? Então, assim, eram mais ou menos 8, sei lá, 6 ou 8 vinhetas de quadro. Já chegaram, tipo, 12 vinhetas numa semana. Numa semana não, porque eles mandam isso na quinta, vamos supor, de manhã. É, e aí a gente tem pouquíssimo tempo, ou seja, você tem que entregar todas as vinhetas sexta-feira até meia-noite. Porque os,
beleza.
Então, porque os caras, eles editam no final de semana o programa e inserem as vinhetas lá. E tem aprovação, né? Não é tipo, faz e pronto. Não, você faz, tem que fazer bacana, manda pros caras do setor aprovarem, né? Só nem o pessoal do Pânico, eles não, acabam sendo muito de boa com relação a isso, eles gostam bastante do que a gente faz. É mais uma questão de direção mesmo, né? É, a gente passa pro superior, o superior dá pede os ajustes, a gente faz, e aí, beleza, tá aprovado. E é isso, é bem assim, então... A gente se mata, pelo menos na minha época, né? A gente se matava bastante quinta e sexta-feira. Quando a gente não tava fazendo Pânico, vamos supor, na quinta e na sexta, a gente tava produzindo alguma coisa para poder usar se precisar nesses dias corridos. Tipo, vamos tentar fazer uma base animada para uma vinheta que pode surgir com relação a isso. É, sei lá, com relação à computação gráfica, sabe? E a gente meio que já ia... criando várias coisas para poder usar e agilizar o job. Acho que era mais isso. De vez em quando eles pediam um cenário virtual também, que a gente tinha que fazer. Então eu ia lá, fazia no... Apesar do pessoal usar 3D Max, que eu acho o ideal mesmo para cenário, né? Cenário e arquitetura. Eu usava Cinema 4D. Eu uso Cinema 4D, que é o software que eu entendo, né? Que se der alguma coisa errada, eu vou saber onde está o problema. E aí eu me virava, assim, montava o cenário, tinha que bakear, fazer o bake, ou seja, você, tipo, imprimia a textura do jeito que você tá vendo, salvava essas texturas e aplicava em outro software chamado VisArty. Acho que talvez o pessoal que trabalha com arquitetura deve entender melhor o que eu tô falando. E aí a gente, esse VisArty é tipo um... Como é que chama aquele software de games que faz games?
É uma engine, né?
É, tipo Unity, eu acho, né?
É, ele é mais ou menos essa pegada, né? Só que ele é específico para a parte de cenário.
Exatamente. E aí a gente tinha que pegar o OBJ do cenário, jogar lá, pegar as texturas, aplicar lá. E aí isso que era o que demorava mais, assim, mas era corrido, assim, não era moleza, não. Até hoje é corrido, né? Mas na época de Pânico era muito no susto, porque vinha tudo de uma vez no final da semana. É, com relação, assim, às vezes... Não acontecia muito comigo, mas se os caras decidirem que tem que ter uma vinheta que eles não mandaram, sei lá, no sábado, aí tem que alguém fazer no domingo essa vinheta.
É, o famoso incêndio, né?
Exato, exatamente.
Agora, me diz uma coisa, a gente vê que na televisão, porque assim, eu acho engraçado falar de TV, porque é um mundo muito à parte, né? Mesmo que para quem trabalha em produtora, tal, a TV é diferente, porque ela não apenas produz, como ela consome a própria produção.
É verdade.
Então isso cria uma situação de imediatismo, de autossuficiência, que a gente não vê normalmente em outros mercados, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem muito cinema, né? Nem muitos games, então acaba sendo mais assim. Mas normalmente numa emissora você tem áreas distintas, né, para cuidar. Porque, por exemplo, você cuidava do Pânico.
Sim.
Você não fazia o programa, sei lá, da Márcia Goldschmidt, sei lá, se a mulher ainda tá viva. Mas, desculpa, pô, a mulher morreu, né? Sei lá. Que. Mas assim, sei lá, sabe? Tipo, você não fazia o Jornal da Band, por exemplo.
Não, não.
Na Bandeirantes, especificamente. Ou na Band, melhor, né? Especificamente. Vocês têm uma equipe que cuida de cada núcleo ou uma equipe por programa? Como é que funciona?
Assim, tem a... Posso dizer que uma equipe por canal, né? Tem um pessoal que cuida da... Uma equipe que trabalha mais pra Band aberta mesmo. Então, assim, o que passa no sinal aberto, essa equipe fica responsável por ela. E uma outra equipe que cuida dos canais fechados, tipo Arte 1, Band Esporte, essas coisas. É, tem uma equipe pra elas também. Até porque são muitos pedidos, né? Então tem que... Acho que é legal essa divisão, assim, pra cada um ter um foco em... E se acostumar com determinados programas, né?
Sim.
Então, assim, eu não pegava coisa, outras coisas, não. Eu focava só em Pânico, assim como outros colegas lá focavam em programas específicos da Band Aberta. E assim como outra equipe também focava em outros programas da Band Fechada, como Arte 1, Band Esportes. Tem o pessoal do jornalismo, que eles não ficam até no mesmo setor que a gente. Eles ficam lá no jornalismo mesmo. E eles atendem só jornalismo. Então é segmentado, assim, né? Tipo, cada equipe trabalha determinados programas. E cada pessoa que integra essa equipe trabalha. Não é exclusividade, mas trabalha, na maioria das vezes, em um determinado tipo de programa, né? Ou atende determinado tipos de programas. Tipo assim, o cara atende mais entretenimento, o outro atende mais jornal, sabe?
É, imagino que seja até por uma questão de manha, né? Porque quando você faz, por exemplo, Pânico, você já sabe o que passa e o que não passa pelo diretor,
Sim.
você já sabe exatamente o que que os caras estão fazendo. Ah, não, a gente já fez uma vinheta parecida, então vamos
Sim.
tentar fazer diferente, né? Acho que acaba realmente ajudando nisso, né?
Cria um padrão, né?
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está falando, né, da Band específico. As outras TVs, imagino eu, funcionam mais ou menos na mesma pegada, né? Em que você tem equipes, o jornalismo sempre é separado, né, que a gente sabe, porque eles têm uma demanda ali de plantão, né, por exemplo, que vocês, eu imagino, não tenham, né? Por
Exato.
exemplo, o cara vai falar assim: ah, a gente vai ter, sei lá, tem que ter um cara aqui, porque se cair um avião com um político, eu preciso fazer a casinha e o avião caindo,
Certo, tem que ter um cara
né?
lá já esperto só pra.
Exatamente, né? Porque eles têm que produzir, que é aquela história, né, que eu já ouvi de vários amigos que trabalham em TV. Quando a gente fica sabendo que o avião caiu, é porque o avião caiu faz umas 4 horas. Porque é o tempo que o pessoal tem para se preparar, para angariar informação, para
Produzir, exato.
criar, produzir, né, até botar a notícia lá fora,
Sim,
né?
sim.
A não ser quando é um negócio muito importante, que aí entra plantão, aquela porra toda, né? Mas se você vê algum tipo de... como é que eu posso explicar? Você vê algum padrão no trabalho de motion para televisão hoje aqui no Brasil? Ou você acha que cada um inventa mais ou menos o jeito que mais lhe apetece de trabalhar? Ou, melhor dizendo, se você saísse hoje da Band, né, e foi, vou mudar de casa, vou trabalhar, sei lá, na Record, no SBT, ou seja lá em quem fosse, você acha que você encontraria problemas de adaptação quanto a modo de trabalho, de divisão, ou existe já nesse mercado uma certa unidade, do tipo, olha, tal coisa se faz desse jeito?
Entendi. Olha, como eu ainda não trabalhei em outras emissoras, eu posso imaginar o seguinte, que, pelo menos no meu caso, né? Quando o cara é contratado, ele sai de um lugar e vai para o outro. Eu acho que o diretor de arte, ele vai ver no que esse profissional é bom, qual é o estilo dele, como ele trabalha, o jeito que trabalhar, e ele meio que molda, o que o cara já sabe para ser usado na identidade, na produção da casa atual que ele estiver, né? O que eu não acredito é que o cara mude o estilo dele, que o cara faça diferente. Ele sempre vai trabalhar de uma forma, mas aí ele pode tendenciar um pouquinho mais para um 2D, porque é o que pede, ou tendenciar um pouquinho mais para o 3D. Então, assim, eu não acho eu não acho que mude totalmente, que o cara tenha que se adaptar tanto assim, não. Até porque motion graphics, cara, é uma coisa que você tem o seu estilo de trabalhar, né? Você anima de um jeito, você tá acostumado a fazer de uma forma ou de outra, e se, acredito eu, que se o cara que tá contratando você não gostou, acha que você não faz o que a casa faz, aí eu acho que os caras partem para outro que se aproxima mais, entendeu?
Então, existe espaço então para estilo.
Sim, ó, tem lá na Band mesmo, tem uma galera que cada um tem o seu estilo. Eu assisto as vinhetas e falo, cara, esse foi feito por fulano, por ciclano. Aí eu não acho que. Tem casos de gente que trabalha na Band e hoje trabalha na Record, e eu assisto os trabalhos e falo, cara, é bem a cara dessa pessoa, esse job, assim. O estilo da pessoa não mudou. Ele só atende pedidos diferentes.
Ou seja, ele tem um briefing diferente, ele de repente tem uma logotipia, uma tipologia que é diferente, porque faz parte da identidade visual,
Sim.
mas o estilo continua lá, o artista continua sendo reconhecível.
Exatamente. Essa é a minha opinião, é o que eu vejo, né?
Ah, legal. E falando em mudança de casa, para um cara que entra no mercado de motion, como é que ele aparece? Como é que esse cara, de repente, ele, por exemplo, o Edgar hoje tá lá na Record, por exemplo.
Isso.
O que que, como é que funciona nesse mercado você, como é que eu vou dizer, como é que você aparece de forma que alguém de uma outra empresa, independentemente de ser televisão ou não, olha e fala, pô, esse cara manja. Porque a gente que é de 3D, a gente conhece o 3D Total, você conhece o CG Talk, né, o CG Society, ArtStation, que são aqueles, né, padrão,
Sim.
né, que a gente conhece de 3D. Em motion, como é que isso funciona? Como é que é a exposição do profissional?
O que eu vejo muito acontecer é gente aquecer no portfólio. Então, o que acontece? Às vezes, o cara ele está inserido num meio que ele tá, sei lá, numa emissora, numa produtora e tal, etc., que ele não faça exatamente o que ele gostaria de fazer, mas ele faz. E aí, o que esse profissional tem que fazer para aparecer e mostrar a cara dele é criar projetos pessoais e compartilhar isso, cara, principalmente no Facebook, usando links do Vimeo, sabe? Ele tem que ter um canal no Vimeo onde ele posta os trabalhos, ou no Behance, que seja, e compartilha isso em grupos do Facebook, tipo, galera, esse aqui é o meu último trabalho, eu fiz aqui para tal lugar e funcionou assim, e posta lá. Aí a galera vai dando feedback, isso é sendo compartilhado, as pessoas vão conhecendo esse profissional e, cara, e junto a isso as empresas, as pessoas que contratam também estão acompanhando, né? E eu acho que é assim que surge grandes nomes também, pessoas bastante conhecidas no meio, né?
Então é um negócio orgânico, né? Da mesma forma que acontece com 3D, assim, em geral, ele acaba sendo mais orgânico, né? Você bota a cara para bater e de repente a pessoa certa vê,
Sim.
não é?
Então, o que acontece, que eu sempre falo, inclusive para alunos, cara, não adianta você ter o melhor currículo, certo? Estudou nos melhores lugares, se você não tem um portfólio. Porque o que as empresas buscam, elas são pessoas com um portfólio bom, entendeu? Eu conheço pessoas, cara, que não, nunca estudaram, nunca fizeram uma faculdade, só fizeram colegial e terminaram a escola. E tem trabalhos assim sensacionais que eu falo, caraca, que incrível que é esses jobs dessa pessoa. E nenhuma empresa vai deixar de contratar, pelo menos eu nunca vi, um profissional porque ele, cara, não, você não tem sei lá, um currículo do jeito que a gente quer aqui, assim. Sempre vejo gente com trabalhos incríveis sendo contratados, cara. Eu também tô falando assim, com a experiência que eu tive, né? Os relatos que eu tive, as coisas que eu sei. Com certeza deve ter uma empresa ou outra ali que fala, não, você não tem faculdade, você não vai ser contratado, mas, cara, não adianta você contratar alguém que tem a melhor formação se o cara não tem bons trabalhos, entendeu? Não tem job bacana, não vai agregar isso na empresa. Não... Eu acho que funciona dessa forma.
É, talvez dependa até de quem contrata, né? Porque às vezes o cara enxerga um valor na formação formal, né? Vamos chamar assim, que é o cara que fez faculdade, né, e etc., que um outro cara de repente não enxerga. O cara, de
Sim.
repente, eu posso olhar para o teu portfólio e falar, pô, você é bom, mas pô, você não tem facu, então para mim é complicado, porque eu dou valor a isso. E o outro olha e fala, mano, você é analfabeto, mas você é um puta de um artista. É, acho que pode, isso pode até acontecer. Por falar em artistas e etc., uma outra pergunta. Vocês, em Motion Graphics, existe a figura do Freela,
Sim.
assim como existe em todo lugar, em todo campo. Existe, digamos assim, mercado para Freela para fora do Brasil?
Sim, existe bastante, cara. Tem gente que larga o trabalho mesmo para ficar freelando e faz trabalhos para fora. Até porque a mão de obra aqui, eu acho que atualmente ela tá mais em conta,
Tá no preço de banana, né? Não é nem que tá em conta, né? O bagulho tá de graça, pelo amor de Deus.
Então as empresas acabam buscando muitos profissionais aqui, não só por isso, mas porque, cara, no Brasil existe uma galera muito boa mesmo de motion, que é capaz de fazer trabalhos para qualquer lugar, sabe? Então, acho que as empresas estão tendo consciência disso e vendo que realmente vale a pena contratar um profissional brasileiro, e eu acho que está saindo muito trabalho. E eu vejo várias pessoas postando job que fez para fora, né, para empresas de fora.
Legal. E me diz uma coisa, hoje em dia, aí vamos falar da parte dolorosa. Dá para viver de motion graphics no Brasil?
A minha opinião é que sim, dá para viver.
Mas viver bem ou sobreviver?
Aí é meio relativo, né? Tipo, eu tenho vários amigos que trabalham na área, assim, essas pessoas estão bem, sabe? Ninguém tá rico. Não vou falar que tem gente rico ganhando 30 conto por mês, né? Mas o cara, meu, eu vejo todo mundo aí, assim, ralando, estudando e trabalhando em lugares legais, onde consegue, cara, pagar suas contas, ter o seu momento de entretenimento, viajar e tudo. Eu acho que é uma área bacana, assim, para quem quer acessar ela, mas tem que investir muito tempo de estudo, né? Como qualquer outra área relacionada à nossa e a outras também. E tem que se dedicar bastante, velho. Não tem um segredo, assim, é dedicação mesmo. É você perder tempo, perder noite estudando e investir isso. Mas dá, cara, eu posso dizer que tá bom, vai, eu tenho 3 trabalhos, mas beleza. Eu não posso reclamar de nada, não, velho. Eu tô feliz, assim, do jeito que eu tô. A gente quer melhorar sempre, mas não posso reclamar, não. Eu também acho que depende também da ambição de cada um, né? Tem gente que quer ganhar, tipo, milhões. Aí esse cara vai falar que tá uma merda, que tá ruim, tá bem pra baixo. Mas eu não vejo assim, não. Eu vejo como um mercado bom e até um mercado que tá precisando de profissionais, cara. Eu vejo muitas empresas desesperadas porque não tem profissional. Estão abrindo várias vagas porque, conforme a tecnologia avança, precisa também de profissionais para suprir as necessidades audiovisuais desse mercado. E não estão sendo preenchidas essas vagas porque não tem tantas pessoas capacitadas para elas. Então, assim, eu estou vendo que tem uma leva de pessoas que estão investindo nisso agora, que lá no, na frente, pô, se continuar no ritmo de estudar e correr atrás e ir para frente, velho, vai dar certo. Vai dar certo. Mas,
e você acha que, assim, se você fosse falar, obviamente, eu não estou falando, claro, como professor, porque quando a gente dá aula, a gente tem uma visão que é muito específica, né? A gente acaba, eu pelo menos, eu sempre sou muito exigente com os alunos. Eu acho que os caras têm que manjar muito, né? Eu não gosto de aluno meia boca, né? Aquele cara que acha que tá bom qualquer coisa. Mas, assim, profissionalmente, você lá na Band, né, já com seus 6 anos aí de mercado e tal, você identifica que o nível do profissional aqui no nosso país, ele é um nível predominantemente bom, satisfatório, ou você nota que a galera meio que não entendeu o quão complicada é essa profissão e que de repente se joga lá para, ah, eu quero trabalhar, eu faço motion. E aí, na hora do vamos ver, o cara não está preparado.
Então, essa pergunta é um pouco difícil, né? É porque, assim, eu conheço muita gente de motion, eu tô inscrito nessa área. Então, assim, eu conheço muita gente que manja muito, velho. Conheço muitas pessoas que, cara, são muito criativas e mandam muito bem no motion graphics, na produção, no 3D e tal. Assim como eu conheço muitas pessoas que estão há 5 anos também estudando e não saem do lugar. Talvez o cara não esteja fazendo do jeito certo ou talvez o cara não teve sorte, mas, cara, é difícil essa pergunta, assim. Eu acho que o mercado de motion, os grandes profissionais aí, eu acho que, eu posso falar que 50% aí de bons profissionais, tem muita gente boa, e os outros 50% é a galera que, meu, tá correndo atrás ainda, e não significa que nunca vai chegar, não. Se o cara continuar lá e batalhar, estudar, investir, com certeza vai chegar igual os outros chegaram, cara. Eu acho que é bem por aí.
E desse pessoal, e assim, né, nessa toada de, cara, estuda, se esforça e tal, quando você chega lá, quantos por cento são talento e quantos por cento são técnica e suor?
Entendi. Bom, eu acho que poucos por cento são talento. Tem poucos que o cara só chega com talento, sabe? Tem aquela galera que, porra, o cara é talentoso mesmo E manda muito. E tem aquela galera que chega lá porque, meu, se não ralou, meu, não ia estar ali, entendeu? Então o cara, tipo, eu acho que eu ralei demais e não me considero, sabe, tipo, extremamente bom. Cara, eu acho que eu resolvo as coisas, não consigo me ver como. É engraçado que a gente não consegue falar da gente, né?
É, o que eu sempre falo, né? Eu sou uma fraude.
Pode crer. A gente tem essa sensação mesmo, né? Mas assim, é engraçado que a galera. Eles gostam dos trabalhos e elogiam e tudo. Mas eu não consigo me ver, tipo, nesse 50%, sabe, sei lá, essa porcentagem de pessoas talentosas que chegaram porque são talentosas mesmo. Eu me vejo que, cara, se, sei lá, se eu tô dando aula na Menezes hoje, se eu trabalho em determinado lugar hoje, é porque, cara, eu ralei muito, assim, eu não. Eu estudei demais. Assim, se dependesse de talento, eu não estaria ali, não, cara. Se eu estivesse esperando acontecer e tudo, eu nem ia estar falando com você aqui, lá.
É, pode ser, né? Pode ser. Acho que tudo, né? Na vida a gente precisa ter perseverança e se esforçar, né? Porque se você esperar o bagulho cair no colo ou achar, não, eu sou bom, eu nasci bom. Eu acho que isso nem no futebol, né? Que os caras nascem
Sim.
com talento para ou até cantor, sei lá, qualquer tipo de atividade em que você tenha o individual acontecendo, acho que dificilmente você chega a algum lugar se você não se esforçar, né?
É, então, eu acho que isso é fundamental para um cara sair. Às vezes o cara é talentoso, mas ele, você sabe que ele poderia ser melhor se ele investisse mais tempo em estudo e investisse mais em dar o sangue por aquilo, sabe? E às vezes o cara só não é, tipo, o top ali das galáxias porque cara, ele é talentoso, é muito bom, mas não quer aquilo ao extremo como a gente busca. Agora. Tipo, no meu caso, é isso aí. Se eu não vou ao extremo, procurando, pesquisando, estudando, correndo atrás, não sei como é que seria, não.
Ou você talvez seria DJ ainda. E estaria milionário, quem sabe?
Já
Né?
pensou, cara?
Pô, né? Melhor não pensar, né? Porque agora já foi, né?
Agora já era, não tem mais como voltar, né?
Ah, é. Eu queria falar agora de uma coisa bem bacana
Mano.
que você está encabeçando, que é o Animotion.
Ah, verdade, verdade.
Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Animotion, o que está acontecendo, quando que vai rolar. Explica um pouquinho, a galera às vezes
Ah.
não conhece, né? Aquilo que eu falei, às vezes você tem um mercado que é enorme, mas o cara que está entrando nem sabe que existe. E aí, de repente, ele olha e, como você de repente olhou, falou assim: cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Às vezes tem um monte de gente que pode tomar essa decisão
Sim.
ou sabendo que existe o Animotion. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que que é o Animotion, quando vai rolar, como é que vai ser.
Tá, maravilha. Bom, o Animotion primeiro acontece, a segunda edição dele é dia 14 de maio de 2016 agora, e já os ingressos já estão sendo vendidos, as inscrições já estão abertas. E, cara, como surgiu o Animotion? Ele foi, na verdade, foi a falta de eventos no segmento, né? Eu acho que o motion graphics é algo que é muito carente, cara, com relação a principalmente eventos. Você não. Eu não conheço no Brasil um evento de motion graphics, com foco em motion graphics e animação. São sempre eventos que têm isso, mas não é a grande atração da coisa. E eu sempre quis ir. Lá fora tem vários eventos do gênero, eventos com foco em motion e animação. E eu sempre quis participar. E aqui não tem. Eu cansei, assim, de ficar esperando. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar esperando, alguém tem que fazer. E eu falei, pô, não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar. E aí eu chamei um colega para participar, para tentar me ajudar. Eu contei como eu queria fazer, ele gostou e falou, vamos nessa, que é o Fred. E aí a gente fez a primeira edição. Tinha o Felipe Aze, que estava com a gente também fazendo. Deu certo, foi na Melies no ano passado. E assim, os ingressos foram vendidos muito rápido, assim, 24 horas a gente vendeu todos os ingressos. O evento foi um sucesso, até para quem quiser conferir, só acessar animotion.com.br.
N, que é A-N-Y, né?
animotion.com.br. E lá tem vídeo, tem fotos da última edição. E aí eu. Eu penso o seguinte, cara, assim como eu queria, e assim como poderia me ajudar muito o evento desse segmento, eu acho que poderia ajudar muitas pessoas que também têm, que pensam igual a como eu penso, e que tem essa vontade de participar de eventos e não tem no Brasil, é uma coisa que está em falta mesmo. E aí a gente decidiu fazer, e, meu, não é uma parada assim que ninguém quer ficar rico, a gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer ver a galera do motion graphics e da animação mais unida, mais próxima. O que acontece, o que eu acho, né, é que existem muitos profissionais, mas esses profissionais, eles ficam muito tempo dentro de produtoras, agências, estúdios, emissoras, e não tem tempo para, de repente, participar de algo juntos, de discutir algo juntos, de ver um trabalho de uma outra pessoa, de um outro estúdio. E eu acho que essa oportunidade de fazer essas pessoas se encontrarem. Eu acho que você também, Eloy, no caso, você deve conhecer um monte de gente de Facebook que são pessoas bacanas que você, cara, ainda não conhece porque não teve uma oportunidade.
Sim, com
Então,
certeza.
exatamente. O Motion Graphics tem grupos, tem no Facebook e tal, que as pessoas interagem todo dia, postam coisas, perguntam coisas, as pessoas respondem. Eu vejo as pessoas muito presentes ali, esses profissionais, estudantes, pessoas que gostam só. E, pô, eu acho que seria muito incrível reunir toda essa galera que fica só na internet, todo mundo sair da toca ali e falar: meu, vamos se reunir hoje, vamos curtir uma coisa em comum, né? E, cara, e além do fato de eu, putz, gostar muito de motion graphics, de tudo relacionado. Então, acho que isso foi um combustível aí, foi o que me deu energia para iniciar esse evento, para iniciar essa ideia de um evento para motion graphics e animação.
Muito bom. E me diz uma coisa, como é que funciona? O cara que quiser comprar o link, né, no próprio link do Animotion, você tem lá o coisa para fazer a compra do ingresso, né? Hoje a gente está gravando, hoje é dia, deixa eu ver aqui, eu tô péssimo hoje, eu tô 8 de abril, hoje é aniversário de Santo André, minha terra,
Ó.
tá? Um beijo para todo mundo lá de Santo André.
Beijo aí, galera.
Tá todo mundo hoje feriado. E assim, ele vai rolar no dia que você falou,
É dia
dia 14,
14 de maio, às 9
14 de maio,
horas.
9 horas da manhã. Onde que vai ser?
Então, fica na Avenida Rude. Eu acho que, eu não lembro o número, deixa eu ver o número. É 315 no Bom Retiro, ali na Barra Funda.
Peraí, no Bom Retiro, na Avenida Rude. Depois eu vou dar uma olhada. Eu vou pôr o um mapa aqui no, nos comentários, ou pelo menos o link para a galera ver o endereço certinho. Porque se for igual a mim, ainda é perdido, né? Vai ter que olhar no
Eu acho mais
Waze.
fácil o cara entrar mesmo no site animotion.com.br. Tem tudo lá, tem o line, quem vai estar no line. Meu, a gente conseguiu nessa edição, a próxima edição, dia 14 de maio, a gente vai trazer a Cook Studio de Londres, que os caras são muito bons com motion graphics, animação. A Build, que é um tremendo estúdio aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Daniel Semanas, o cara é um baita de um animador, de ilustrador. O Sogno, que manda muito bem com o cinema 4D, o cara é fera demais, ele até cria uns breakdowns muito bacanas. Rodrigo Kermesse, que trabalha na Band, putz, eu tenho ele como referência. Antes de trabalhar na Band, eu já admirava os trabalhos do Rodrigo, e quando eu entrei lá e soube que era ele o cara que fazia algumas vinhetas que eu curtia muito, fiquei muito feliz de estar trabalhando ao lado dele. O John Timmitt, cara, que é um puta amigo, brother, ele trabalha na Clan, VFX, que inclusive vai ter um evento aí tudo, né?
Sim, a gente vai ter o um evento também agora, um mês antes de vocês, né? No dia 16 de abril.
É verdade. E esses caras que eu falei, eles vão participar das palestras, né? Então eles vão lá, vão palestrar, mostrar trabalhos, falar da área, falar do mercado, falar das dificuldades, das coisas legais, das coisas ruins, e bater um papo com a galera. É uma coisa bem íntima, bem mais descontraída do que aquele padrão de você senta, fica quietinho ali, escuta e vai embora, sabe? A ideia é fazer o pessoal interagir, o pessoal ficar mais próximo, conhecer outras pessoas, né? Aí, paralelo a esse evento das palestras, ao mesmo tempo vai acontecer os workshops, né? E aí a gente conseguiu fechar com um cara excepcional de 3D, que é o André Reusmeister. Inclusive, eu acho que ele já foi na Melis várias vezes aí, você deve conhecer.
Até você levou ele, né, uma vez.
Exato, eu sempre convido profissionais para palestrar para os alunos do Motion Graphics na Melis. E ele foi um dos caras que palestraram lá e foi muito bom. O Marcelo Baldin também vai fazer um workshop lá, relacionado a áudio, então a sonorização e sound design para motion e audiovisual no geral. O cara é fera, ele faz muitos trampos fora. O legal é que se você entra no site, você pode clicar, tem aqui o line com as fotos dos thumbnails, né? Você clica e entra no site do cara e vê os jobs. Eu duvido você não se apaixonar por qualquer job que você assista aqui. Os trabalhos dos caras são muito bons. Independente se você é da área do motion, se você é da arquitetura, se você é de ilustração, você, cara, você está relacionado com arte, você gosta disso, você vai gostar do trabalho deles. E o evento também vai ter umas áreas de entretenimento, né? Então vai ter uns coffee breaks. Os dois eventos assim que vão estar acontecendo, palestras, workshops, eles vão ter o mesmo horário de coffee break, justamente para o pessoal interagir,
Ah,
para não
isso é
ficar.
legal.
Exato. Então assim, o cara, beleza, ele vai participar do workshop e o outro grupo vai participar das palestras, mas na hora do intervalo todos vão estar juntos, vão comentar, vão discutir, vão se conhecer, dar risada. E a Melies está inclusive apoiando aí o nosso evento, assim como apoiou no último. A Melies é muito importante para que esse evento aconteça, e graças a Melies eu acho que hoje a gente está fazendo a segunda edição, porque senão talvez não estaria aqui falando do evento. E o que eu achei legal, cara, obrigado, João, se estiver escutando aí.
Ah, o João, ele já não me escuta. Ele não me escuta nem quando eu vou falar com eles. Eu acho que maldade. Brincadeira, Johnny, foi mal.
João é gente boa demais, cara. Ele sempre tá apoiando todas as boas iniciativas aí que eu vejo. E isso é
Sim.
muito bom pro mercado, só faz o mercado crescer cada vez mais, né? É aquilo que eu falo de comunidade, de sabe, todos crescerem juntos, né, meu? Isso é muito bacana.
Não, isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar registrado aqui. A Melies, ela sempre teve uma postura de realmente apoiar as iniciativas dentro desse nosso mercado ou dos mercados, né, que vários que compõem aí a computação gráfica no Brasil. E muitas vezes, assim, eles dão apoio e eles não pedem nada em troca.
Exato, cara,
Isso é muito
exatamente.
legal. A gente tem feito os eventos do V-Ray Masters todos na Melies. Exatamente porque a Melies está de portas abertas.
Sim.
Ele sempre, assim, em nenhum momento, eu estou há 10 anos lá, eu nunca ouvi o João falar assim, não, não, não vamos fazer isso. Pelo contrário, fala, pô, cara, demorou, faz aí, traz,
Que
vamos
você precisa?
lá. É, sabe, tipo, isso é muito legal. Eu acho que é a única escola. Parece que a gente está fazendo propaganda de empregador,
Parece,
né?
né? Porque a
Mas
gente trabalha
não
lá,
é
mas.
isso. É. Mas não é isso. A Melies, ela sempre teve essa postura desde o início. Eu falo porque eu tô lá desde o início, desde abrir a escola. E sempre foi mais importante a formação, a qualidade do que o aluno está vendo e trazer coisas para o mercado. Tem muita coisa que a Melies fez que muita gente nem sabe. A gente teve, por exemplo, o Animoon, que foi o primeiro festival de computação gráfica 3D. Pô, vinha a cara da Blur, da Naughty Dog para falar, sabe? Umas coisas assim que, putz, se tivesse hoje aqui, infelizmente o dólar deixou tudo proibitivo,
Nossa.
né? Mas, pô, são coisas que, a hora que veio os caras falar, veio o Leandro Amaral, por exemplo, que é da Naughty Dog, e veio falar sobre o trabalho no Uncharted, sabe? Tipo, porra, quando que você vai ter acesso a isso? Aí você pergunta, quanto que a Melie ganhou com isso? Ganhou nada. Gastou mó grana. Entendeu? Então, assim, é mó treta depois, né?
Não, mas
Então, isso é legal.
acho que a escola fica tem uma satisfação muito grande em ajudar, né? Então acho que isso já paga, né, cara? Isso
Sim,
já
acho que.
é isso que a Melies ganha em troca, a satisfação das pessoas, e pô, as pessoas saírem satisfeitas, felizes, com os eventos, assim, isso é muito legal.
Ah, com certeza. Seu Isaac, alguma última coisa que você queira falar? É porque nós já estamos aqui nessa uma
Não,
hora.
só queria complementar que a gente, aproveitando da Melies, a Melies disponibilizou dois óculos de realidade virtual para a gente colocar no evento e brincar lá, ter um momento de atendimento bacana. E também a gente fechou com o Hulk é uma estátua em escala real. Ele já esteve em outros eventos e também já esteve no Shopping Eldorado e tudo. Bem bacana. Então o
Legal.
evento vai ser legal, pessoal. Acessem o site para vocês verem. E eu acho que é isso, Eloy. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui bater um papo com você. Estou muito feliz aí pelo convite. Obrigado. Espero que as pessoas tenham gostado, que de alguma forma eu tenha deixado elas mais felizes, sei lá. É isso aí.
Não, cara, legal. Eu que agradeço o teu ânimo e a tua disponibilidade para participar. A gente combinou super em cima da hora, né? A gente combinou essa semana, foi na terça-feira eu combinei com você e hoje é sexta, a gente já tá gravando.
Exato.
Então, isso foi bem legal, puta, eu agradeço demais aí. E eu fiz questão de trazer você porque às vezes a gente fica tão preso naquele lance de ZBrush, né, de V-Ray mesmo, de render e tal, e a gente esquece um pouco de falar das diferentes coisas que podem ser feitas com as ferramentas que a gente usa. Eu tenho certeza que tem um monte de gente hoje ouvindo o podcast que de repente está pensando assim, porra, eu uso o Max, quer dizer que eu poderia fazer motion graphics? E eu tenho certeza que o cara nem considerou essa possibilidade, porque às vezes o cara quer fazer só criatura, ou só quer fazer casa, ou só, sabe? Então, eu acho importante o cara, a gente abrir a cabeça dessa galera, né? Mostrar que tem mais coisas lá fora e que eu acho que o melhor representante para mim era você.
Valeu.
Imagina.
Ô Eloy, e o que eu achei muito legal aqui, cara, de participar é que tudo foi espontâneo, assim, né? Você não chegou e falou, meu, vou te perguntar isso, vou te perguntar. Meu, cara.
Não, eu não mandei script.
É, então. Você foi perguntando, tipo, eu fui pensando e falando. Então, assim, tudo que eu falei foi muito natural e espontâneo, assim. Até se eu falei alguma bobeira ou algo errado, me desculpem aí. E deixem nos comentários aí, comentem o que vocês acharam, se de repente quiserem até complementar algo que eu falei também, fica super à vontade, pessoal, feedbacks aí.
Não, com certeza, com certeza. Isaac,
Oi.
brigadão, velho.
Obrigado, Eloy.
Já está se aproximando a hora de ir embora aqui, que eu preciso dar aula. Olha só que
Beleza,
coisa.
cara. Eu tenho
Eu
trabalho que eu
escorrego.
posso para fazer, você não tá sozinho,
Não, tamo junto, tudo ferrado aí. Tá, briga de novo. Brigadão, velho. A gente provavelmente vai se ver terça-feira,
Sim.
que é quando você dá aula.
Exato.
Então, a gente semana que vem se vê, cara.
Beleza, Eloy.
Brigadão, hein?
Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.
E é isso aí, pessoas e pessoas. Esse foi o episódio de hoje do V-Ray Master Talk com o Isaac Rodrigues. Lembrando que o Animotion, que é o festival de motion graphics que o Isaac está ajudando a organizar, acontece no dia 14 de maio de 2016, lá na Faculdade Impacta, na Barra Funda, na Avenida Rude 315. Se você precisar de mais informações, é só entrar no www.animotion.com.br e perguntar lá, tem o telefone de contato, tudo certinho, e vai ser um evento bem legal. Agradeço de novo ao Isaac por ter participado do nosso podcast e a você por ter ouvido a gente até agora. Lembrando que você pode encontrar a gente lá no vraymasters.com e também no nosso grupo do Facebook. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma reclamação, é só mandar um e-mail pra gente no contato@vraymasters.com e a gente vai fazer o possível para ajudar, tá bom? Então é isso, gente, a gente se vê, até mais!